הפרשה של סמנה, פרשת אמור. פרשת אמור, הפרשה קרטריסטיקה דוס כהנים, שבין תודו ליבלו דיבה יקרא, לוויטיקו, השני שם לוויטיקו. Tradicionalmente, mas trata das leis dos Kohanim. Os Kohanim é só uma rama da tribo de Levi. E o livro inteiro trata sobre, principalmente das leis dos Kohanim. E encontramos, e a nossa parasha começa justamente com o que Moshe deveria transmitir para Aarão, seus filhos e todo o povo de Israel. Como vamos ver mais adiante, mas uma das coisas fundamentais, eu quero fazer um parêntese no início do shiur, a parasha nos traz também sobre as festividades. E quando fala sobre as festividades, nos traz a mitzvah da contagem do Omer. E a contagem do Omer é um preparo que vai de Pesach a Shavuot, período no qual nos encontramos. Por que que estou fazendo esse parêntese agora? Hoje à noite é Rosh Chodesh Iyar. Primeiro dia de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Iyar é um mês muito especial. É o primeiro dia do mês. Na verdade, o primeiro dia de Rosh Chodesh é o trigésimo do mês de Nissan ainda. O segundo dia, o primeiro. Mas já é Rosh Chodesh Iyar. Se você fizer um documento, colocaria Aleph de Rosh Chodesh Iyar, já é o primeiro dia de Rosh Chodesh Iyar. E temos aqui uma mensagem interessante no mês de Iyar. Que o mês de Iyar é o único mês que todo dia do mês é mitzvah. Todos os dias, para a contagem do homem, cada dia é uma mitzvah. E nós devemos contar cada dia, como
cada
contamos
dia,
o homem.
Cada dia se conta uma mitzvah.
Isso todos os dias, mas o mês inteiro, nós contamos 49 dias. Desses 49, 30 é Iyar. Já sobram 19 distribuídos em alguns dias em Nissan e alguns dias em Sivan. Mas Iyar, cada dia uma mitzvah, isso é uma coisa única. Todo mês começa com Rosh Chodesh, com uma festividade, uma comemoração especial, uma renovação. Mas o mês de Iyar nos traz uma lição importante, um mês único. Considerando que esse mês inicia hoje, hoje é oportuno trazer esse parêntese, que também está na Parashá, que nos traz justamente essa lição de dar o valor ao tempo. Dar o valor, primeiro, cada dia tem um valor. Não podemos perder um dia. Muitas vezes na vida a gente não percebe, ah, um dia não vou fazer nada. Cada dia tem um valor. E segundo, não somente cada dia tem um valor, cada dia é uma mitzvah. Então cada dia tem um conteúdo e uma santidade especial. Isto é o mês de Iyar. O mês de Iyar, além disto, dizem nossos sábios, faz alusão à palavra Iyar, se pode escrever de duas maneiras. Alef Yud Reish, ou Alef Yud Yud Reish. Alef Yud Reish, dizem nossos sábios, faz alusão ao versículo Ani Hashem Rofeha, eu sou Deus que te cura. E se você quiser escrever como a gente escreve popularmente, muitas vezes o nome de Deus, duas vezes a letra Yud, então também cairia escrevendo com duas letras Yud, Ani Hashem Rofeha, eu sou Deus que te cura. Esse versículo que diz inclusive propício, mês de Iyar, para pedir cura, para trazer Brahá. Uma outra alusão do mês de Iyar, Alef Yud Yud Reish, e o nome dos três patriarcas, Alef Abraham, Yud Yitzhak, Yud Yaakov, e a letra Reish, Rachel. Rachel é a matriarca por excelência. Porque Yaakov é o patriarca entre as por excelência, e tinha a patriarca Abraham e Yitzhak, mas Yaakov era o resumo de tudo, ao ponto que Yaakov, ele é o patriarca que teve os 12 filhos, os 12 tribos de Israel, vieram dele. E além disso está escrito que Yaakov teve uma virtude, Mitatosh Lema. Todos os filhos de Yaakov foram tzadikim, foram grandes expoentes. De Abraham, como se diria em português, saiu, foi embora, Ismael. De Yitzhak, saiu, foi embora, Esav. De Yaakov, tudo aproveitável, tudo creme da creme. E qual era a esposa querida de Jacob? Aquela que era, como se diz, a queretabai do fundamento do lar, que educou e se responsabilizou por todos estes filhos, com exceção do Benjamim, que nasceu na hora do parto, foi Rachel. Então, justamente quando nós invocamos aqui, encontramos esses patriarcas. Rachel, além disto, tem uma virtude especial, conforme está trazido no profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele traz um comentário que Rachel, ela foi enterrada no meio do caminho, quando o povo estava, Abraão, quando Jacob estava na terra de Israel, indo para a casa dele, ela é a única matriarca que está enterrada fora de Hebron, de Merat HaMachpelah, do túmulo dos patriarcas. Ela está bem bravo em Belém, em Betlehem. E Betlehem, justamente, porque o profeta Jeremias, ele traz o comentário que ela está enterrada, ela está cita no versículo, porque posteriormente, 1000 anos depois, o povo de Israel será levado para o exílio na época de Babel, bravo, Nabucodonosor, após a destruição, como consequência da destruição do primeiro templo de Jerusalém, e diz que ela vai sair, entre aspas, do túmulo e clamar a Deus por seus filhos, como uma verdadeira Yiddish Mame. Ela é um expoente de orar por seus filhos, como a gente diria a diferença entre a mãe judia e a mãe italiana, não? A mãe italiana, se o filho não come, te amazzo. E a mãe judia, se o filho não come, me moiro. Certo? Então, Rachel é o protótipo, ela representa isto claramente, ao ponto que ela, Rachel me vaca albanea quieineno. Assim diz Jeremias, e Rachel chora por seus filhos que não estão. Então, vemos aqui, simplesmente, voltando ao assunto, Abraão, Isaac, Jacob e Rachel, só para entender como entra Rachel neste Iyar, a força que tem este mês, um mês propício para algumas coisas boas, nós devemos aproveitar cada um mês de energia, de positivo, de coisas boas, um mês que nós estamos, na verdade, um mês inteiro, um mês dedicado ao preparo para Shavuot, sem contar das datas grandes que temos neste mês, ok, no calendário judaico. Pesach Sheni, Lag Baomer, tivemos, lamentavelmente, ontem uma chama, já não era Iyar ainda, ok? No mês de Iyar também foi declarada a independência do Estado de Israel. Tem o dia que nós fazemos anteriormente com uma oração de Yom HaZikaron, onde lembramos todos os caídos por Israel, etc. Então, Yom Yerushalayim, depois na guerra de 67, também foi no dia 28 de Iyar. Então, é um mês com... Vemos que tem uma força muito especial. Só um parênteses para o que estávamos no mês. A Parashá da semana, Parashá Temor. Parashá Temor nos traz várias lições. Uma lição importante, logo no início da Parashá, nos diz sobre o Kohen, que o Kohen não pode se impurificar para qualquer um, ele só pode se impurificar para os 7 familiares, que são filho ou filha, irmão ou irmã, pai e mãe, e cônjuge, esposa. São as únicas 7 pessoas pela qual o Kohen pode ir no cemitério sem purificar e tudo mais. Inclusive traz a Torá que a irmã, se a irmã casou com um não-Kohen, etc., já é casada, já não pode sequer se purificar por ela. Ela tem que ir sem luta por ela e tudo mais, já na sua família.
Se ele não for, mas, se ele não for Kohen, o marido.
Não faz distinção disso. Então vemos claramente que o Kohen, na prática, a Torá adverte o Kohen para preservar um estado de pureza muito especial. O que significa um estado de pureza muito especial? Hoje em dia, nós não percebemos O que significa ser um Kohen? No Galut, sim, o Beit HaMikdash, digo no Galut, fisicamente, porque estão fora de Israel, mas mesmo se estivéssemos em Israel, e principalmente os Ashkenazim, porque temos o hábito de fazer Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal fora de Israel, somente nas festividades nos Yemim Tovim. Em Israel, em alguns lugares fazem todo o Shabbat, ou até todo o dia em Jerusalém, por exemplo. E Sefaradim, mesmo fora de Israel, fazem todo o dia Birkat Kohanim. Como?
Todo dia.
Todo dia. Mas na prática se costuma na Halakha dar para o Kohen, ele tem que, se aprende da Parashá, dá para ele ser primeiro para fazer Birkat Amazon, ser o primeiro a subir na Torá. Você tem qualquer coisa, tem que pedir licença para o Kohen, tem que zelar por um status especial que o Kohen tem. O Kohen, com todo respeito, não é qualquer coisa. É tão importante que ele atrasela pelo seu estado espiritual. E como vemos na Parashá, o Kohen não pode casar com qualquer mulher também. Ele é Kohen. E não à toa, ele recebeu de Deus um dom, por assim dizer, um poder de dar brachá. E não somente poder, é mitzvah. Hashem dá mitzvah para os Kohanim abençoar o povo de Israel. Nós vamos ver isso mais na frente. Daqui umas 4 ou 5 semanas vamos ler Parashat Naso. Em Parashat Naso vamos ver Birkat Kohanim. É uma mitzvah. Kote barachu et bnei Israel amor lahem. Assim abençoarão o povo de Israel dizendo. Ou seja, Kohen tem mitzvah. Não é qualquer Kohen. Qualquer Kohen. Qualquer Kohen que está no estado de Kohen, que é um Kohen, etc. Por que digo que está no estado de Kohen? Lamentavelmente, o Kohen tem certas regras. Se ele infringe alguma dessas regras, ele passa a ser o que chama halal. Ele perde seu status de Kohen e ele, consequentemente, perde esses privilégios. Porém, a lei diz, mas ele continua sendo Kohen. Por exemplo, um Kohen que casou com uma mulher não judia, ok? Ou com uma mulher divorciada. Neste caso, diz a Torá, ele neste momento para de ser Kohen. Por um na hora que ele separa dela, faz teshuva, ele volta a ser Kohen, ok?
Perdeu seus privilégios
enquanto está assim. Porém, um ponto importante para salientar e deixar claro, se este Kohen tem um filho com esta mulher divorciada, judia, o filho dele é judeu. 100%.
Só não é Kohen.
E nunca será. Não é que se o pai divorciar da mãe, ele o pai volta a ser Kohen. Entendeu? Mas o filho não. O filho Kaboli e o filho que se chama Halal. Ok? Halal. Halal significa tipo profanado, de hol.
Comum.
É?
Comum.
Tipo comum. Ou seja, perdeu o status de Kohen.
A mulher não virgem também é mesmo?
Não. A mulher virgem é uma entre aspas, prerrogativa só do Kohen Gadol. O Kohen Gadol só poderia casar com uma moça de ser nova, etc. Não vou meter no mérito da questão, porque se vê que está na Parashá, mas calma. Mas, no caso, hoje em dia pode casar com uma mulher, por exemplo, viúva. Ok?
Kohen
pode casar com uma mulher viúva.
Kohen pode casar com...
Não, Galutsa.
Galutsa. Kohen Gadol não pode. Bruxá, Halutzá, não pode o Kohen Gadol.
Kohen casada com uma mulher, filha de uma judia casada com um judeu.
Como?
Um Kohen casado com uma filha de uma mãe judia com um não judeu.
Isso é uma discussão no Talmud que não deveria casar, mas se casou não precisa desquitar.
Mas ele é, continua coerente.
É uma discussão.
Peraí, como é? Repete, por favor.
É uma discussão. Calma. A pergunta é boa. Calma. O Cohen, dentro das restrições, ele não pode casar com uma moça que a mãe dele é judia e o pai não. Uma moça que a mãe é judia e o pai não, ela é judia. Mas, entre aspas, é como se tivesse uma manchinha, não seria um, desculpa a expressão, Deus me perdoe, 100%, então o Cohen não pode casar com ela. Consequentemente, vamos dizer que casou. Por exemplo, o rabino que celebrou a cerimônia não sabia que o pai da moça era goi. Não sabia. E fez o casamento. O casamento é válido. Não se deve celebrar este casamento. Se conclui o Shulchan Aruch. Mas se casou, não precisa desquitar.
E ele permanece
com
ele. Isto de aqui, daquela discussão, isto é uma das coisas que não está muito clara. Se costuma ter com ele ambos os rigores, o rigor de Cohen e o rigor de não Cohen.
E o filho?
Por via das dúvidas.
E o filho?
Consequentemente.
Também.
Então, o que se faz neste caso?
Converte o pai.
Não. Se faz neste caso, por exemplo, se quiser chamar na Torá, que seria o que mais comum nós temos hoje em dia, certo? E chama o pai na Torá como, esse Cohen, chama na Torá como Maftir. Uma vez que Maftir é, como diz, apto para qualquer um pode subir na Torá no Maftir, Cohen, Levi, Israel, sem distinção nenhuma. Não é a primeira ali que só é de Cohen. Pois se eu chamo de Cohen, não posso chamá-lo como Cohen, porque talvez não seja. Se eu chamo como Levi, ele não é Levi. Israel não, porque ele também não é Halal. Entrou, não entra na categoria de Halal, que seria um outro Cohen, que ele só de ser Cohen. Então chamo como? Chamo de Maftir, e desta forma não tem nenhum problema. Ok? É só uma...
Masael Kidushin?
Desculpa, não entendi.
Masael Kidushin? O quê? Está escrito isso sobre Cohen?
Isso sim. Está no Shulchan Aruch.
Kidushin?
Também. Mas isso não está no Shulchan Aruch. Não é Ebenezer. Vamos lá. Então, a Torá nos traz as leis, primeiro que nada, a quem Cohen pode se impurificar para ir no cemitério ou não. Nos traz uma regra que... Eles estão consagrados para Deus. Hoje em dia os Kohanim têm uma vida normal. Na época do Beit HaMikdash, na época, se Deus quiser, em breve, quando a magia chegar, os Kohanim vão ser consagrados para Deus. São aqueles que vão estar administrando o templo. Os Kohanim eram os responsáveis de administrar o templo, que faziam os trabalhos, cuidavam, tinham, estavam divididos em tipo plantões, certo? E cada grupo, cada família trabalhava num determinado plantão. O Cohen tinha uma idade, vamos dizer, um período da vida que ele se dedicava a isto, e entrou que eram sustentados pelo povo. E o Cohen era quem fazia as oferendas, quem espiava pelo povo. Quando você mesmo fez uma oferenda, por exemplo, de expiação de pecado, uma oferenda, como vamos ver na frente na praxá, inclusive, de agradecimento. Existe agradecimento. Externar um agradecimento. Isso é uma coisa que hoje em dia está, muitas vezes, geralmente, um pouco com médicos. A pessoa leva para o médico como gratidão uma garrafa de vinho ou de whisky para agradecer, coisa assim. Às vezes a gente vê isso, eventualmente ganhou uma causa especial, fora os honorários, como um reconhecimento para uma dedicação talvez um pouco a mais do que o meio profissional. Mas... Em resumo, quando a pessoa tem uma situação, ou dá, vamos ver, que tem uma oferenda de agradecimento. Tem uma oferenda de agradecer a Deus. E nós temos, inclusive, um Salmos muito bonito, que é o Salmos 100. Não sei se alguém conhece. un salmo di louvore e agradecimento a Deus, que nós falamos todo dia de manhã, logo no início das nossas rezas, logo depois do Baruch Shemar. Tem só exceção, basicamente, de falar isso no período de Pesach, principalmente, porque não agradecemos a Deus, uma vez que a nossa salvação veio a custas da derrota de outro, então a gente não fica agradecendo quando outro está sofrendo. Uma qualidade bonita. Mas voltando ao nosso assunto, essa é a característica do agradecimento, uma característica muito importante que nós temos e devemos aprender a ser gratos. Externar gratidão não arranca pedaço. Ninguém fica humilhado, ninguém é melhor ou melhor, pior, ou sem se envergonhar. Saber agradecer, obrigado, um obrigado sincero, às vezes constrói muito mais do que um, como chama, uma caixinha.
Pagamento.
Como pagamento, exatamente. A gente muitas vezes paga para alguém por um serviço, mas não agradece o serviço. E às vezes um agradecimento sincero para um funcionário, a pessoa se sente, puxa, se sente valorizada, o dinheiro ele vai e gasta. E a palavra e o agradecimento ele vai lembrar por muito tempo.
Os médicos no interior recebiam galinhas, porquinhos, galinhas.
Isso é outra coisa.
Era agradecimento? Não.
Não era pagamento, igual.
Não, mas às vezes como agradecimento.
Isso mesmo.
Isso era uma... Quando o cara não tinha dinheiro, ele dava uma galinha da mão.
Não, fora o dinheiro.
Bom, mas a questão ficou clara da gente saber agradecer. Vamos lá. A Torá nos diz claramente que o Cohen não pode casar aqui, no versículo 7, então, e toda a santidade, porque eles se dedicam ao trabalho santo. Essa é a razão, final do versículo 6. E no versículo. Desculpa? Não, mas a conotação de santidade deles é mais elevada, por isso não pode casar com uma mulher que foi, enfim, como se diz, uma mulher que trabalhou. Que trabalhou com seu corpo.
Não foi usado.
Então, também não pode, como chama? Por exemplo, daquelas que, o halalá, que nasceu como resultado de um relacionamento errado também. Como falamos agora há pouco. Ou, por exemplo, uma mulher desquitada não pode casar. Por quê? Que Kadosh Ulelokav. Porque ele é consagrado, ele é santificado para Deus. Nosso conceito de consagração é diferente das outras crenças, dos outros povos. Para os outros povos, ser consagrado eventualmente significa o quê?
Não ter relação.
Não se misturar. Eles consideram eremita, etc. Para nós, bem ao contrário. Nós tivemos semana passada, não tivemos shiur, mas vou aproveitar um parênteses. Semana passada foi justamente Parashat Kedoshim. E a Torá diz, Kedoshim tio, consagrados sereis. Não santos, porque santo é uma palavra com uma conotação popularmente, poderia se aplicar, mas popularmente uma conotação principalmente depois do que aconteceu dois dias atrás, então pode ser mal interpretado com a influência da igreja e demais. Para nós, ser consagrado, consagrar-se a Deus, isso que significa? Nós somos um povo consagrado. E como nos consagramos? Não é nos isolando, não é fazendo milagres. Como diz o início da Parashat Kedoshim, amando o próximo, respeitando o pai, sendo solidário, ao contrário, interagindo na sociedade.
É justo? A tolerar o próximo.
Não tolerar.
Tolerar.
Mais ainda, não.
Diferente de você.
Mas mais ainda, amá-lo.
É.
A Parashat diz amá-lo, não tolerá-lo. Não tolerar.
Não então, há ninguém que venha nos santificar.
Desculpa.
Então não há necessidade de que ninguém venha santificar.
Sim, nós mesmos.
Exatamente.
Somos nós que nos santificamos a nós mesmos. Se é a questão. Você, a tua vida, a vida que você leva é a que te consagra.
Exato.
os parâmetros, os padrões que você segue, os valores que você tem. Isto é o que te consagra, o que te eleva. Eu só queria, acho importante salientar.
Por isso que essa semana foi, não é fácil, né?
Gostou?
Gostei.
Tive algumas réplicas. Graças a Deus, as últimas, talvez 15 semanas ou 20 mais ou menos, toda semana tem algum comentário. Incrível. Mas é Baruch Hashem. Eu guardo todos.
Não é fácil, mas vamos lá.
Não é fácil. Isso você fala da semana passada, do comentário. Muito bom. Eu vou te... Na sinagoga eu falei...
relato, né?
Na sinagoga eu falei uma coisa bem diferente. E vou comentar uma história bonita. A parábola que comentei com relação ao amor ao próximo, de o que significa e a importância que tem. Isso pode trazer uma lição para muitos. Inclusive aqui, isso não foi no e-mail, porque isso eu falei na sinagoga, não? Eu não costumo repetir as lições, mas como que aqui o único que estava na sinagoga no dia era o Luiz, no Shabbat, então vou pedir licença ao Luiz para repetir. Mas se conta uma história, tinham dois irmãos que tinham um sítio um do lado do outro. E os dois irmãos dividiam o sítio, se cruzavam todo dia, se viam todo dia, compartilhavam tudo. Dois irmãos exemplares. E um belo dia, um disse o que não devia, houve o que não quis, e houve um desentendimento, houve um racha, e cada vez o racha foi pior e pior e pior, até que ficou insustentável, e um deles decidiu fazer, ir lá no riacho, tirar do riacho, como chama, um desvio do rio para passar no meio do campo deles e separar os sítios deles de vez. E agora tinha um, como se fosse um canal lá no meio, acabando com a relação entre eles de vez. Não tem jeito.
Literalmente um divisor de águas.
Um divisor de águas. Veio um belo dia. Meu irmão viu isto, ficou revoltado. Olha, meu irmão, o que faz? Já não quer nenhum tipo de conversa comigo. E bate na porta dele um carpinteiro. Chega lá, bate a porta. Desculpe, o senhor tem alguma coisa para consertar, alguma coisa para arrumar, para construir? Sou carpinteiro, estou aqui procurando um serviço para fazer. O senhor é carpinteiro? Eu tenho um serviço para o senhor. Vou pegar algumas árvores minhas e podar umas toras e vou lhe pedir, vou cortar umas vigas, uns caibros de mais ou menos 2 metros de altura, e quero na beirada do rio construir como se fosse um muro. Eu vou mostrar para meu irmão, não somente vou estar separado dele, eu não vou querer olhar para ele, eu não quero nada com ele. E o senhor vai colocar um bem do ladinho do outro, um caibro bem colado com o outro, de forma tal que não tinha chance nem de olhar. Pelo menos 2 metros de altura não vou poder, não vou ter nem como olhar para a casa dele. Nem ele, nem o riacho dele. E desta forma, eu vou mostrar para ele. Está claro? Está claro. Foram lá, mostrou as madeiras e tudo mais, falou, olha, eu vou aproveitar, vou até a cidade, procurar na cidade algumas coisas porque tenho que resolver e tudo mais. E depois eu volto aqui e a gente acerta. O homem foi para a cidade e o carpinteiro começou a trabalhar. Quando chega o final do dia, o homem volta da cidade e vê tudo lá. Ele vê o que aconteceu e fica pasmo. Ele olha a cena, ele observa, olha para o carpinteiro, olha para a cena, olha para o carpinteiro. Está pronto para esbravejar com ele e reclamar. Ele vê que o carpinteiro, o que ele fez? Ao invés de fazer uma ponte, um muro, ele fez uma ponte. E ele começa a reclamar. Eu queria dividir e tudo mais. Quando começou a reclamar, de repente vem correndo o irmão dele, atravessa a ponte, dá um abraço nele, um beijo nele. E fala para o carpinteiro, olha que grandioso meu irmão. Eu coloquei um riacho para nos dividir e ele fez uma ponte para nos unir. Isto é kadosh. Isto é consagrado. não existe lá. A gente tem que construir pontes e não fazer muros para isolar.
Isso demonstra que existem anjos, né? Porque esse carpinteiro era
um anjo. E dois irmãos, né? E aí, naquela hora, o homem foi agradecer para ele, falou, olha, tem outro serviço para fazer. O carpinteiro respondeu para ele, não se preocupa, não tenho tempo, tenho muitas pontes ainda para construir. Assim conta a história, a parábola. Mas é uma lição realmente. O Cohen não à toa foi dotado por Deus com esse poder de dar berachot. O Cohen, ele é descendente de Aaron. A Torá nos conta, Aaron amava todas as criaturas. Assim diz o primeiro capítulo de Pirkei Avot. Não somente amava todas as criaturas. O Midrash diz que Aaron, quando via duas pessoas que tinham se desentendido, marido e mulher, sócios, irmãos, vizinhos, qualquer tipo de relacionamento, ele ia e tentava fazer as pazes entre eles. Mesmo que não tinha nada a ver, ligava e se colocava à disposição. O que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer? E com Midrash vai mais longe, diz que quando tinha duas pessoas, ele ia para uma e falava, olha, fulano está arrependido, ele gostaria de fazer as pazes. Aí ia para o outro e falava o mesmo. Aí quando os dois se encontravam, já...
fazia pontos.
Acabou. Uma vez alguém perguntou, mas Aarão estava mentindo, não pode mentir. Ele ia e dizia que o outro queria fazer as pazes. Não está querendo fazer as pazes.
Não conscientemente, não consciente.
Essa questão. Não somente não questão de não conscientemente, sino que em essência, todo Yehudi quer cumprir com Torah e Mitzvot. Todo Yehudi quer cumprir com amor ao próximo, todo... Temos Yetzerará, temos uma casca grossa, chamada orgulho, vaidade, certo? Amor próprio.
Pescoço que não dobra.
Pescoço que não dobra e cabeça que não abaixa.
Exato.
Entendeu? Então, nós temos um problema muito grande. Mas será que vale a pena? Esta é uma questão interessante para levar. Eu estava estudando ontem, nós temos um giur na sinagoga de manhã, segunda-feira, sobre o valor da família. E estávamos estudando justamente sobre o valor do Shalom Bait, que o Shalom é um dos valores mais importantes que existem. Se alguém quiser e tiver tempo, toda segunda às 8h15, às 9 da manhã. E um dos valores mais importantes que tem o Shalom, e é tão importante, que a gente não percebe, que é o bem mais precioso que tem. E às vezes a gente não percebe, por um defeito bobo, a gente perde o Shalom. Porque é por orgulho, por vaidade, por teimosia, amor próprio e ignorância também. E vai aí por diante.
Só tem qualidades. Só qualidades.
E a paz pode construir. A paz construir pontes. Como vimos agora. Isso só um parênteses, voltando ao nosso assunto agora. Então a gente tem a obrigação, justamente como diz o pastor, de que das tu. Você tem que consagrá-lo, Cohen. Então por isso tem que dar um cabo de especial. Em muitos lugares tem costume e hábito de dizer, quando vai fazer brincar da Amazônia, se tem um Cohen presente, a pessoa que faz imun, birshuta Kohanim, com licença dos Kohanim. Você não pode chamar outro, ou pede para o Kohen se retirar, ou pede licença para eles, para chamar um no Kohen na Torá. Por quê? Porque você tem que consagrá-lo, está claramente. Aqui a Torá diz por quê? Porque ele quem traz a ofrenda para Deus. Porque ele que tem a missão de te conectar com Deus. O que significa trazer o pão para Deus, como diz aqui, que lechem lo queja um makriv. Ele traz como chama, o pão celestial. Então, na prática, isso é uma questão, não necessariamente, porque nos traz, como se diz? Brajá. Não por interesse, sino porque le está dedicado a servir a Dios. O sea, en las entrelíneas, hay gente que sabe reconocer quién se dedica a causas nobles, quién se dedica a causas altruistas, quién se eleva. Esta es la persona digna de ser admirada. O cuál, ¿por qué que es admirado? ¿Por qué que consagrado? Porque me da brajá. Eso es interés. Porque él está dedicado a Dios. Quien se consagra ao espiritual, e não a mais espiritual do que a Hashem, ele merece uma consideração e um respeito especial. Ok?
Mas ele não tem escolha, né, Ramiro?
Deixa eu só
falar. Ele pode. O que significa? Não, mas é a função dele.
Então, ele se dedica. Ele escolhe algum me dedicar.
Mas na hora que não se dedica.
Nasceu assim, esse vai ser assim.
Mas por que nasceu assim?
Tem um livro
e é a
Bíblia. E por que nasceu assim?
Porque não era assim.
Por que um nasceu? Porque um nasceu filho de milionário e outro nasceu filho de pobre.
Foi escolhido. Que decidiu.
Ou seja, a gente diria, entre aspas,
foi escolhido.
Ele já foi predestinado, já veio escolhido, já veio Minashamay. Ele já tem um condicionamento intrínseco. Pode ser que a gente não percebe, a gente vê um Cohen e a gente pensa, Cohen, é mais um. Ele não é. É isto. Por quê? Porque ele está apto a fazer estas coisas.
É só colocar de uma maneira, então
não. Não, não, mas exatamente, mas eu quis tirar uma lição da nobreza, e como o Catolá nos ensina a dar valor a essa nobreza, devemos saber dar valor a quem se dedica também.
Eu também acho que ele tem na genética dele uma coisa que vem que já.
Mas a Torá não te diz que você deve que já estou pela genética. De que dastó, que et lechem elokecha o makriv. Você o consagrará porque ele traz, oferece o pão de Deus. Entendeu? Ele está fazendo o trabalho sagrado. Por isto. Por isso merece um cabo de especial, uma honra especial. Se vocês vão ver, um parênteses, nós acho que nas ímprobas, não sei se fala disso, não sei. Temos uma, é? Temos uma reza na tefilá de Shabbat. Temos um Mishabeirach especial. Mishabeirach de Nevi Varechet, Kola Uskim Betzorchei Tzibur Be'emuná, Akadosh Baruch Hu Shalem Scharam. Todos aqueles que se dedicam ao trabalho comunitário, às necessidades da comunitário, da comunidade com fé. Que Deus os recompense, etc. e tal. A gente dá uma brajá a todos que se dedicam. Aquele que está na diretoria de uma congregação. Aquele que se dedica no seu tempo para arrumar os livros. Aquele que se dedica eventualmente a administrar a caixinha que dá a tzedaká para os carentes. Aquele que administra medicamento para dar para os doentes. Aquele que organiza a distribuição de cestas básicas. Cada um que fizer. Aqueles rapazes que estão na porta da sinagoga cuidando e dedicando de seu tempo para que nós, entre aspas, rezemos com um pouco mais de segurança ou de sensação de segurança do que for.
Minha pergunta é a seguinte. Hoje, não tem tempo, o Cohen está entre nós, né? É um de nós. Quando tinha o templo, ele tinha o seu lugar especial.
Enquanto ele estava a serviço.
Mas hoje, por exemplo, o senhor é Israel. O senhor decidiu se dedicar a Deus.
Entre aspas.
Naquela época.
Mas você também pode se dedicar a Deus.
Eu sei,
mas mesmo tocando piano.
Naquela época. Eu me refiro ao templo especial. Naquela época, quem não era corrente podia fazer parte,
podia se dedicar. Não no templo.
Não no templo.
Mas poderia trabalhar com outras coisas.
Estou falando agora, com os periféricos.
Perfeitamente.
Ah,
ok? Já estamos no horário, já passaram das 10, vamos parar por aqui, mas depois a Torá está sobre o Cohen Gadol. Se você vê no versículo 10, que você comentou, das restrições, etc., das moças com quem pode casar e tudo mais, isso é o Cohen Gadol que vem a partir do versículo 10. Até agora era o Cohen comum, depois nos traz da filha do Cohen umas coisas e depois dos como chama, dos filhos dos Cohen Gadol.